Augusto Trevisol, fotógrafo apaixonado por capturar os momentos mais especiais da vida das pessoas, trabalha aqui em Uruçanga e vai trazer um pouco da sua história aqui hoje no programa. Bom dia, Augusto.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Augusto, como é que surgiu essa vontade, essa admiração pela fotografia, né? Alguém da família lhe estimulou? Como é que nasceu essa vontade de fotografar?
A minha história na fotografia é bem peculiar, eu diria. Uhum. Eu estava na engenharia, eu comecei a faculdade de engenharia lá por meados de 2018, se não me engano. Não, 2015, fazem já uns 10, 12 anos. E quando eu comecei a faculdade, surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio para o exterior. E eu comecei a fazer intercâmbio, eu disse, ah, preciso registrar esses momentos. E daí eu fui em busca de uma câmera para poder realmente registrar. Meu intuito era apenas registrar o momento da viagem, né? Claro que anteriormente eu já fotografava com o celular, explorava algumas coisas, mas nada muito profundo. Então, à medida que daí surgiu essa viagem, eu realmente tive interesse da fotografia. Comecei a estudar muito, porque quando eu entro num assunto, eu vou muito a fundo. Então, comecei a estudar profundamente a fotografia antes da viagem para poder fazer os melhores registros. No fim, teve um imprevisto, a viagem não aconteceu e eu me apaixonei assim pela fotografia. E durante toda a faculdade, o que aconteceu de engenharia, meus colegas estavam lá estudando cálculo e eu lendo todos os livros da faculdade de fotografia, explorando como um hobby, até que daqui na pandemia mesmo, muitas pessoas já admiravam o meu trabalho, fotografavam um pouco de paisagens. Assim, no começo a gente faz um pouco de tudo em relação à fotografia, né? Depois a gente vai se especificando num assunto, que hoje o meu é famílias. E daí eu fui explorando isso e na pandemia, realmente, quando eu estava formado já como engenheiro, trabalhando na vinícola da minha família, que é a vinícola Trevisol aqui, e foi um momento assim, muito decisivo para mim, que eu disse, não, acho que eu vou seguir essa paixão, que era a fotografia. A engenharia também era, mas daí a fotografia chamou mais, ainda mais que a pandemia, acho que foi um momento de mudança para muitas pessoas, né? E a gente realmente ficou assim, abalado, acho que foi bem impactante, e ali eu notei, eu quero fazer realmente isso, que eu sou apaixonado e quero tentar viver de fotografia. E foi aí que iniciou minha história, aí, no meados de 2020, bem no meio da pandemia, no olho do furacão, eu diria assim.
Não é só o que se fotografa, mas é como se fotografa, né? E a qualidade hoje, porque os equipamentos estão sofisticados. Requer um investimento, é claro, né?
Claro.
O que é que nós podemos trazer sobre a história da fotografia, né? Em termos de mundo e até de Brasil?
Tu pergunta no sentido assim, como a fotografia foi evoluindo.
Exatamente.
E como ela impactou
quais
na história.
Quais são os principais nomes que deram, né, essa trajetória tão brilhante, a fotografia também.
Sim,
né?
Eu acho que um nome que realmente marcou o Brasil e nos deixou recentemente foi Sebastião Salgado. O trabalho dele assim, impactou não só o Brasil, como o mundo inteiro, os registros dele. E com certeza me inspiraram muito, foi uma perda que a gente teve recentemente. Era um fotógrafo que atuou até recentemente, então da era moderna mesmo. Tem outros nomes, como Cartier-Bresson, o Ansel Adams, que foram assim, os pais da fotografia. A gente diz que eles estabeleceram várias coisas sobre a fotografia, mas eu acho que um dos que mais marcou foi o Sebastião Salgado, pelo menos para mim, até por ser brasileiro, e por toda a história dele, o que ele registrou. Ele passou por várias etnias, vários países, registrando assim, realmente momentos marcantes, tanto de exploração de minérios por várias pessoas. Então ele trouxe à tona assim, muitas coisas que o mundo não via. Eu acho que é uma coisa que a fotografia tem esse poder, é trazer para a realidade coisas que às vezes a gente não tem alcance. Então é algo que a fotografia impacta muito mesmo.
Você começou a fotografar motivado pela necessidade da engenharia, né? As suas primeiras imagens, você lembra o que é que você fez? Estão guardadas ainda? Como é que foi?
Como eu iniciei como um hobby mesmo, e meu intuito era fotografar a minha viagem, eu comecei realmente com paisagens. Então eu fotografava muito paisagens. Também fotografei muito da vida lá na vinícola com meu avô. Tem uma foto até que foi usada no retorno do ano retrasado, se eu não me engano, que é o meu avô com meu primo, o Miguel, correndo em direção ao pasto, assim, em direção do meu avô, e essa foto foi usada no retorno. Foi um orgulho mesmo ter essa foto utilizada ali no retorno. Então, no começo, o meu olhar era muito para a paisagem, para realmente essa parte também das partes da cidade aqui de Uruçanga. Então, monumentos, a igreja, tem muitas fotografias dos monumentos e de paisagens aqui de Uruçanga e de outros lugares que eu explorei, né? Então, eu iniciei nisso, mas depois veio uma paixão, que é fotografar pessoas. Então, depois aí a fotografia de pessoas realmente pegou meu coração, e hoje é o que eu me especializei, que é fotografar, retratar pessoas, que daí exige uma outra parte da técnica e também até de conhecimentos, tanto de direção, como a gente vai lidar. Então eu saí da parte das paisagens, de uma fotografia que tu não atua tanto, é mais tu ter um olhar para os momentos que estão acontecendo, e daí entrar na fotografia de retratos, que tem na parte jornalística. Então a gente, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai utilizando, né? Então em eventos, enfim, a gente tem muito olhar jornalístico, a gente fala, que é o quê? Capturar momentos que estão acontecendo sem tu interferir naquilo. Isso é a fotografia jornalística, né? E depois eu fui aprendendo mais sobre a fotografia de retratos, que exige uma direção, tu deixar a pessoa à vontade, mas trazendo também a questão da autenticidade de cada pessoa. Eu acho isso muito importante na minha fotografia hoje. Então a gente vai englobando todos os aprendizados. E tudo que eu aprendi na engenharia, por incrível que pareça, eu também trouxe para fotografia, porque ser fotógrafo é também ser administrador. Então, exige muito da gente administrar a empresa, saber todas as partes das vendas. Enfim, então a minha engenharia, eu me formei em engenharia de produção e eu trago muito disso também hoje para o meu trabalho, porque hoje, querendo ou não, tu ser um fotógrafo é ser um empreendedor e saber realmente manejar a empresa, como lidar com tudo isso. A fotografia não é só a gente ir lá realmente registrar, que é a parte que a gente mais ama, né? Mas a saber administrar o negócio é extremamente importante também.
Entrevistar pessoas, entrevistar paisagens, pode ser feito depois uma montagem. Você pode colocar a pessoa onde você quiser, tá entendendo?
Sim,
como é que funciona
podemos.
Essa questão?
Então, em relação a montagens, né, é algo que eu não utilizo muito na minha fotografia, né? Certo. Porque a gente procura realmente registrar as coisas de uma forma muito real.
Você mantém mais a realidade
isso,
da fotografia.
Isso, exatamente. Até um tema que está surgindo muito hoje é a própria inteligência artificial, né? Que pode te fazer colocar Exato. Em qualquer lugar, colocar em qualquer situação.
Pois.
E é uma coisa que vai, eu acho, mudar muito de toda a dinâmica, não só da fotografia, mas de todas as áreas, assim, parte de áudio, tudo, porque
acaba revelando muita mentira também.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Não há uma realidade, não há uma verdade, muitas vezes, nisso que se vê, né?
Isso. A fotografia, eu acho que o âmago dela é isso, é falar a verdade, né? Claro que com o tempo, como tu falou, com as edições, isso já 10, 20 anos atrás, as pessoas já editavam fotografias, já mostravam situações que não existiam, né? Porque com edição tu tem esse poder, né? Mas hoje mudou completamente. Mas aí agora que a gente entrou nessa questão da fotografia, acho que o âmago dela é isso mesmo. É mostrar a verdade. Então, quando a gente fala de fotógrafos lá na época da Segunda Guerra, Primeira Guerra, a gente só pode rever aquilo e talvez perceber coisas que aconteceram lá por causa da fotografia, né? Que é muito diferente de um relato escrito, né? Tu poder vivenciar aquilo e com a fotografia realmente ver o que aconteceu. Mas, claro, tem que ter um certo cuidado. Porque até na fotografia, nós, como fotógrafos, podemos mostrar coisas que são mais que a gente tenha um intuito, né? Então, cada um tem uma visão e vai mostrar, eu digo assim, a sua verdade, né? Porque até a fotografia a gente pode modificar aquela realidade dependendo de como a gente mostra a situação.
Não faz muito tempo, a própria Globo mostrou uma tecnologia em que ela põe o repórter falando no estúdio, né, com aquele fundo, como é que se chama aquele fundo?
O verde, que a gente consegue tirar o fundo. Chroma Key.
Uhum. Chroma Key. O repórter falando ao vivo e uma tecnologia coloca ela falando numa rua de Nova York, por
Exatamente.
Exemplo.
Exatamente.
Com todo o movimento lá, aparece ao vivo, coloca numa Avenida Paulista. Coloca dentro de um estádio, se quiser.
Sim.
Né? Mas não é uma verdade. Eu achei legal porque eles falaram que aquilo era uma tecnologia que colocava o repórter, né, que parecia estar ao vivo no local. Né? A fotografia tem até muito mais do que isso. Ela consegue fazer isso. Mas, como dissemos, fica bonito, fica colorido, né? Mas não revela uma verdade. Era só para ilustrar, na verdade.
Exatamente. Né? Eu até abordei no meu Instagram recentemente esse assunto, que é a questão da fotografia real, né? Eu acho que, ainda mais com agora, enfim, realmente as IAs e todo esse processo de inteligência artificial ganhando uma crescente, assim, mesmo para todos, está muito acessível e eu acho que a fotografia real vai se tornar cada vez mais necessária. Porque, querendo ou não, a fotografia a gente pode imaginar, pode editar, pode manipular. E agora, no fim, a fotografia vai se voltar cada vez mais para isso, mostrar a realidade. Então, a gente vai acabar voltando um pouco às raízes, porque com a inteligência artificial e tudo que está surgindo relacionado às edições, CGI, que a gente fala, né, que é essa parte do que é usado em filmes e tudo mais, a imaginação pode extrapolar, né? Mas eu acho que as pessoas vão cada vez mais sentir falta disso, né, do real, do que é vivenciado ali. E é o que eu procuro também entregar na minha fotografia no dia a dia, nos eventos que eu participo, é a realidade, as emoções que aconteceram ali, de forma genuína mesmo.
Falando em dia a dia, quais são os trabalhos que você mais tem realizado ultimamente?
Eu falo que eu sou um fotógrafo de famílias, porque com o passar do tempo, né, à medida que eu fui evoluindo, aprendendo mais e também a gente vai percebendo os nichos que a gente gosta mais, eu notei que eu amo acompanhar famílias e eu me tornei fotógrafo de famílias mesmo.
No estúdio?
Não no estúdio, no externo, e acompanho a vida das pessoas. Então, certo. As pessoas me chamam hoje para registrar desde o casamento, a gestação. E é uma alegria perceber assim, o crescimento das famílias e acompanhar. E elas vão confiando no nosso trabalho, né, no nosso olhar. E a gente pode acompanhar momentos assim, bem especiais. Então, hoje eu vou do casamento das pessoas até a gestação, o nascimento dos filhos. E a gente acompanha o crescimento da família de uma forma geral. Então, hoje eu digo que eu sou especializado realmente em registrar famílias e todo esse crescimento e acompanhamento para realmente guardar a história deles ali, né? Que eu acho que não tem nada mais gratificante de quando a gente sentar na mesa com a família assim e rever as fotos do passado, revivenciar a história que a gente já viveu assim. As nossas raízes, e eu percebo isso também até pela história da minha família, quando a gente vê fotos antigas, e é isso que eu procuro entregar hoje para os meus clientes, esses registros do realmente acompanhando a evolução da família e os momentos deles.
Perfeito. Você faz fotos de bebês também?
Hoje eu faço fotografias mais especializados em família e uso acompanhantes de bebê. Eu abri uma empresa recentemente, que certo. É a Picolini Fotografia.
Picolini,
exatamente. A gente abriu recentemente, ainda no mesmo estúdio, mas ali o intuito realmente é fazer o acompanhamento dos bebês, até como eu falei, né, como faço muito acompanhamento das gestantes, até da família em si, da evolução, aniversários e os próprios casamentos. Muitas mães confiam no meu trabalho, a gente então resolveu abrir esse estúdio especializado em acompanhamento de bebês aqui em Uruçanga.
Estou vendo aqui teu Instagram, viu? Augusto
Trevisol.
Bem legal, hein? Quanto tempo já na fotografia?
Hoje completam, oficialmente, que eu digo, né, fazem 5 anos, mas eu tenho mais de 13 anos desde que eu comecei, quando eu te contei lá no começo a história do hobby lá, que eu estudava com muito afinco toda a parte da fotografia, toda a parte técnica, eu sempre fui muito voltado para a parte técnica, assim. Mas foi bem no meio da pandemia, então hoje fazem praticamente 5 anos aí que eu iniciei, no finalzinho de 2020, que eu abri a empresa e disse, não, agora eu vou transformar isso em um negócio. Realmente comecei a ter clientes e comecei a entregar meu trabalho de forma oficial. Antes era amigos, como um hobby, registrando momentos. Não que eu não fosse fotógrafo, mas eu realmente coloco como marco esse período assim, na minha jornada, que eu comecei mesmo.
Então, quando eu perguntei se alguém te influenciou, na verdade, foi a engenharia.
É, de uma certa forma foi a engenharia. Na minha família, eu acho que eu tive a influência pela história, mas a gente, toda a minha família sempre foi voltada para o ramo da vinicultura, né? Por causa da vinícola Trevisol. Então, eu nasci lá colhendo uva e trabalhando com a uva Gate, Bordeaux e toda essa parte, esmagando uva, como a gente fala, né, que, com os pés, mas não é...
Se criou na parreira e na fábrica também, né?
Exatamente, me criei lá na parreira, mas eu acho que isso me trouxe um olhar realmente para a história e para essas raízes mesmo, e hoje eu também trago isso na minha fotografia de uma forma que eu levo o Uruçanga para onde eu vou, digo assim, porque eu acho que o Uruçanga tem essa coisa do acolhimento, de a gente sempre receber as pessoas com um sorriso, e eu levo toda essa simpatia e empatia junto comigo onde que eu vou, assim, enfim, seja aqui ou lá para fora, eu levo essas minhas raízes, mas engraçado que realmente na família eu não tenho, até onde eu não me lembro, eu não tenho ninguém que tenha esse veio para fotografia, não, eu que realmente iniciei, e também eu que trouxe um certo desafio, né, porque querendo ou não a gente, eu saí da parte da vinicultura, que era algo já que é algo realmente da nossa família faz 4 gerações, né, e resolvi iniciar meu trabalho, então acho que foi o meu maior desafio assim, dizer, não, eu vou começar algo totalmente novo, que a gente não tinha base e não tinha também esse não é que eu não tinha apoio da família, minha família me apoiou muito, felizmente, eles realmente, ó, não, tu tem muita vocação para isso, mas eu digo no sentido que eu não tinha uma base assim de que quem trabalhou na fotografia, como que era trabalhar num negócio de fotografia, não tinha esse vínculo nenhum com fotografia, então eu tive que iniciar de forma realmente autônoma ali e descobrindo tudo, mas felizmente deu bem certo e hoje eu tô bem feliz mesmo na fotografia.
Você tem um estúdio aqui ao lado da Academia Bravúria.
Exatamente.
Aqui na rua...
A rua até agora fugiu o nome, mas é a rua que a gente conhece, próxima à Tafona ali, todo
exatamente.
Mundo vai conhecer, né? Próxima
à Tafona. Deu um branco aqui também.
Só que o meu estúdio hoje, não é, a gente não fala que é um estúdio de porta fechadas. Por quê? Certo. Porque é um estúdio que a gente só atende com horário marcado, né? A gente não atende o público hoje horário aberto, assim, que a gente revele fotos.
É um realmente local de referência.
Exatamente. Né? Na verdade, todas as minhas fotografias ali de estúdio são feitas ali, os atendimentos também aos bebês, quando a gente faz a parte da Picolini, e também reuniões. Mas como meu trabalho é muito personalizado, a gente marca reuniões previamente com os clientes, a gente usa ali para o atendimento, entender o que a pessoa gostaria, e a gente procura realmente ter uma entrega voltada à personalização. Em todos os aspectos, assim, do meu trabalho é muito isso. Então, a gente sempre marca uma reunião com os clientes para uma entrega bem personalizada, porque tem pessoas que gostariam de fazer no estúdio, tem pessoas que gostam do externo, explorar locações diferentes. Então, uma coisa que eu tenho muito orgulho, que eu trago para minha fotografia, eu tenho clientes hoje de Criciúma, de outras cidades, que eles vêm aqui comigo para a gente fazer fotografias nas paisagens de Uruçanga. Eu exploro muito as paisagens de Uruçanga, até as vinícolas. Então, a gente explora muito de Uruçanga, assim, porque tem muitos lugares lindos aqui.
A nossa cidade é muito fotográfica,
É muito fotogênica.
Exatamente.
É lindíssima, né? Tem toda a parte histórica aqui do centro e, assim como o interior, nosso interior tem lugares assim belíssimos. Então eu exploro muito aqui Uruçanga, vários cantinhos aqui.
Como é que é fotografar gestantes, né? Algo, claro, muito especial, especialmente para elas, mas para você também, que tem que pegar os melhores ângulos, orientar qual a melhor roupa, o melhor ângulo, posição, corrigir às vezes exageros, porque tudo passa também por uma questão de pensar também na avaliação de quem vai ver. Você tem que ser os olhos de quem vai ver a foto também, não é verdade?
Exatamente. Mas a nossa prioridade é sempre entregar algo que a gestante vai se identificar. Exato. Isso é a minha prioridade acima de tudo.
Identificação,
tá?
Personalidade.
Exatamente.
Né?
Exatamente, ter a personalidade, a autenticidade. Eu falo realmente, meu trabalho é sobre a autenticidade, sobre a verdade daquela pessoa. Eu acho que então, e quando se fala de gestação, ou momento assim, único da vida, das mamães, né? Porque realmente está gerando uma vida, né? O que pode ser mais lindo que isso? E transformar isso em fotos, tentar trazer esse sentimento é algo assim que é até difícil de explicar, porque cada mãe que a gente passa, a gente percebe os sentimentos que estão ali e são muitos, né? Realmente essa questão da compaixão, do amor que ela está gerando ali dentro mesmo, e toda essa conexão com o filho, e tentar transformar isso em fotografia é um desafio, mas é um desafio que é muito gratificante, porque então esse processo começa, eu sempre falo para as mães, procurar com antecedência, porque como tem essa questão da personalização e da autenticidade, não é uma coisa que a gente vai chegar ali na hora e fazer as fotografias sem nenhum planejamento prévio, né? Então envolve todo um planejamento, entender o que são os gostos da mãe.
Você faz a foto da evolução da gravidez?
Não, hoje, de forma geral, a gente fotografa as mães de 27 a 31 semanas, porque é um período assim que a gente considera ideal, que a barriga já está aparecendo bem, a mamãe já não está tão para o fim da gestação, porque no fim da gestação algumas mães acabam ficando mais cansadas, enfim, acontece, algumas mães acabam ficando até inchadas, a gente fala, devido realmente ao processo de gestação, tem, e está muito perto de ganhar também, né?
Inclusive, tem o melhor horário do dia para fotografar?
Horário do dia a gente fala que não.
Não,
não, mas claro que alguns fotógrafos têm preferência pelo, principalmente, entardecer. Eu, particularmente, não tenho, porque eu principalmente agora no inverno, para mim, toda a luz do inverno é muito linda. Vai do fotógrafo mesmo, né, explorar, e também da preferência da mãe, né? Tem mães que realmente querem explorar um dia super ensolarado, ou tem mães que preferem um estúdio. No estúdio, realmente, daí a hora não é tão importante, né? Mas, de forma geral, os fotógrafos optam mais pelo fim do dia. Por quê? Porque a luz é mais suave, a gente fala. É uma luz que, no entardecer, a gente pode perceber que a luz fica mais suave, daí, enfim, favorece diversos aspectos. Eu, particularmente, como trabalho com uma iluminação tanto artificial, que a gente fala mais, que ajuda a trazer à tona a realidade também, a gente explora muito diversos horários no dia. Inverno, principalmente meio-dia. No verão é um pouco inviável, até devido ao calor. E o sol, é engraçado, o sol também incide de maneira diferente no verão. Não sei se, de forma geral, acho que as pessoas notam, né? O sol fica muito mais a pino, a gente fala.
Exato.
E isso aí não é uma luz que favorece tanto. Então, no verão, principalmente, a gente evita. Agora, no inverno, já a luz do dia todo é muito bonita.
E a foto à noite, ela é muito difícil? Requer muita técnica também com a luz artificial?
Sim, a foto noturna muda completamente assim. Tanto que alguns fotógrafos só fazem casamentos de dia, por exemplo, porque ela existe todo um aparato de tanto de equipamentos e também de preparo técnico mesmo bem diferente. Tanto na parte de saber utilizar a iluminação artificial, porque praticamente é essencial, assim, ou fica dependente da iluminação do local. E, claro, os equipamentos equipamentos hoje eu digo que desde um celular até as câmeras de entrada que a gente fala já são super capazes, eu acho. As pessoas que estão iniciando, querem iniciar na fotografia, a gente tem um equipamento perfeito na mão, que é o celular. Então a gente já dá para começar por isso, eles já permitem capturar situações de pouca luz à noite mesmo, mas é mais a parte técnica, saber explorar a iluminação, e acaba tu dependendo de outras coisas que às vezes estão fora do teu controle, né? De dia a luz do sol está praticamente a tua vontade e tu pode utilizar, né? À noite não, tu vai depender de iluminação do local ou trazer a tua iluminação artificial, que é uma coisa que eu faço hoje, por exemplo, levo nos meus eventos, minhas coberturas, a iluminação para realmente poder registrar da melhor forma.
A relação luz e sombra na fotografia é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Luz,
exatamente. E sombra, né? É o que traz o desenho da fotografia, né? Então, tu saber lidar com a iluminação e as sombras também acabam tu trazendo ou deixando a fotografia mais bonita ou, às vezes, até estragando ela, né? Porque desde a sombra, como que ela vai incidir na pessoa, a luz, como que ela vai incidir na pessoa, porque nem sempre o melhor, mais luz é o melhor. Como a gente estava falando ali anteriormente, no horário do meio-dia, no verão, é um dos horários que tem maior incidência de luz, mas não vai favorecer as pessoas, porque a maneira que incide a luz não favorece a pele, enfim. Então tem que ter muito cuidado também como utilizar a luz, que às vezes menos luz a gente consegue ter um maior controle. Por exemplo, as pessoas têm muito estigma com fotografia em dia nublado, mas na verdade é um dos melhores dias para fotografar, porque a luz, a gente fala que a luz está super difusa, ela favorece todos os ângulos, então tu não tem dificuldade nenhuma. Enquanto dias super ensolarados, dependendo de como o sol está incidindo, tu vai ter problemas. Então realmente as pessoas têm um estímulo, mas dia ensolarado não vai ficar bonito. Na verdade, é o dia que as fotos podem ficar até mais bonitas com mais facilidade.
Estou conversando com Augusto Trevisol, fotógrafo. Você que está ouvindo o programa, já foi clicado, né? Já foi fotografado alguma vez aí? Pode revelar aqui também no nosso WhatsApp 98452-1235. Ô Bicudo, um abraço. A rua que você falou, a rua Siqueira Campos. Tá certo.
Acharam a nossa rua.
Bom dia, eu sou entregador e sei o nome de todas as ruas, Bicudo. Tá certo, obrigado, ô Kleber Marques. Ô Bicudo, bela entrevista, hein? Porque hoje em dia, com o celular, a gente faz fotos. E não se dá em nada, né? Com essas fotos com o celular, não tem como você revelar, porque para ter boas recordações fica difícil. É mais ou menos isso que a pessoa colocou aqui. Bicudo, para você e para o entrevistado, um abraço aqui. Quem mandou alô aqui não colocou o nome, né? Mas tudo bem.
Até eu vou fazer um comentário sobre as fotos de celular. Sim, a gente pode revelar, né? Mas uma coisa que eu percebo que acontece com meus clientes. Na verdade, quando a gente faz foto do celular, a gente acaba fazendo um momento ali, descontraído, sem muita pretensão. E o que acontece quando tu chama um fotógrafo? Qual é a mudança? A gente se coloca à disposição para realmente registrar com um olhar diferenciado e também direcionar as pessoas. E, por incrível que pareça, quando a gente direciona, é aí que os momentos autênticos aparecem. Claro, a gente falando de um ensaio mesmo, né? E em eventos, de forma geral, às vezes a gente deixa o momento acontecer sem intervenção, realmente para registrar o que está acontecendo. Mas é com a direção em ensaios que a gente deixa as pessoas à vontade e que os momentos autênticos acontecem. Principalmente quando envolvem crianças, que realmente são muito dinâmicas. E, por exemplo, tu pensa assim, parar agora uma criança aqui de 3 a 7 anos, para pra fazer uma foto. Geralmente eles não se sentem à vontade com aquilo. E nós, como fotógrafos, trazemos a direção pro momento ser verdadeiro e autêntico, e com isso sim a gente consegue os registros mais bonitos. E é isso que geralmente as famílias que me procuram recebem na fotografia delas.
Deixa eu perguntar uma coisa pra você, com relação à maquiagem antes da foto ou o retoque depois da foto pronta. Aí é que tá, hein?
Aí
tem que ter um equilíbrio, imagino, né?
Sim, aí é um tema até que eu diria bem legal de a gente conversar.
É super técnico isso,
é,
né?
É, bem técnico.
Porque pessoas que a gente percebe assim, exageram na maquiagem, opa, depois não dá para mexer muito, né? Ou faz o retoque depois com os equipamentos.
Tá, hoje, o que eu indico para os meus clientes, né? Porque também acho que é algo muito particular, que cada fotógrafo entende de uma maneira e também da pretensão daquele ensaio, né? E também qual é a situação, né? Mas eu também tenho muitas colegas maquiadoras que a gente faz parcerias para poder realmente fazer os registros da melhor forma. Hoje a gente indica, principalmente ensaios de gestante, família, na verdade todos, tá? Todos os ensaios eu faço muito 15 anos também. A gente indica uma maquiagem muito natural. Por quê? Porque realmente, às vezes, a fotografia, principalmente na fotografia, a maquiagem acaba transparecendo algumas diferenças em tonalidade de pele, porque por a própria característica da câmera, ela acaba realçando algumas coisas da maquiagem. E às vezes a gente tem um trabalho na edição para ajustar isso. Então, felizmente, hoje as maquiadoras que eu trabalho, elas realmente trazem essa maquiagem bem natural para alguns pequenos ajustes, realmente assim, coisas bem pontuais mesmo, realmente dá um realce que a gente fala para fotografia. E agora, quanto à parte de edição, é muito particular. Tem fotógrafos que não fazem nenhum tipo de retoque de pele. Ali no meu estúdio a gente trabalha com retoque de uma forma bem natural. A gente realmente procura trazer ajustes pontuais que sejam necessários mesmo para realçar a beleza da pessoa, mantendo sempre a naturalidade. Eu acho que isso é essencial. Então é um trabalho em conjunto da maquiagem com a edição, que a gente, com isso, englobando tudo para trazer algo realmente natural, sem exageros, porque é algo que muitas pessoas têm preocupação, mas vai editar minha foto e às vezes não vai ser quem eu sou ali. E não, não é isso. A gente realmente só procura ajustes pontuais, às vezes aparecer uma espinha, a gente fala ali, pequeno pontinho que está incomodando a pessoa. Pode acontecer, né? Uma eventualidade. Então a gente faz esses pequenos ajustes, realça realmente a beleza da pessoa sem exageros, e a maquiagem é um complemento a isso. Então a gente conversa muito com a maquiadora previamente, ou com a própria pessoa que a gente vai retratar, instrui qual é a melhor maquiagem para fotografia, porque como eu falei, tem a parte técnica também da própria fotografia que acaba influenciando de como a maquiagem aparenta, porque às vezes a gente vendo a olho nu é uma coisa e na foto a câmera interpreta de outra maneira.
Exatamente. Augusto Trevisol hoje traz aqui a sua experiência em fotografia, ele que é de Uruçanga, né? Quantas pessoas trabalham com você? Você falou em maquiadoras, né? Tem serviços terceirizados também.
Claro, sim.
Na hora de fazer um trabalho, como é que funciona isso, essa logística?
As maquiadoras daí são terceirizadas, né? Tem as parcerias aqui na cidade, mas hoje eu conto com uma editora que me auxilia nessa parte de edição, que realmente demanda muito tempo, e como a gente procura uma edição muito natural, então isso exige bastante cautela, porque quanto mais rápido o processo, geralmente acaba ele ficando menos natural. Então a gente vai com muito, muito cuidado, e isso demanda muito tempo, então eu tenho uma a editora que me auxilia em todo o processo ali, e tanto da parte de seleção, de fotografias, enfim, envolvem muitas coisas. Eu cuido principalmente da parte de fotografia e edição final, coloração, que é algo muito particular do olhar do fotógrafo. Então quando a gente está lá fotografando, a gente já visualiza algo no final. E eu procuro ter uma fotografia muito real, mas a coloração é parte fundamental disso também. Porque, como eu falei, a câmera interpreta de uma maneira. E aí tu vai partir para essa parte da coloração. E eu tenho uma assistente também, que é a Fernanda, que ela me ajuda nos atendimentos e toda essa parte realmente ali, enfim, burocrática, de contratual e toda a parte de atendimento aos clientes.
Você faz fotos institucionais também, empresariais, para catálogos, para esse material também?
Hoje não é o meu foco, mas como eu fotografo muitas famílias, e as famílias aqui de Uruçanga, a gente sabe que são muito empreendedoras, como eles confiam muito no meu trabalho, a gente acaba fazendo alguns trabalhos institucionais de vídeo, de fotografia. Hoje eu também estou registrando, por exemplo, a reforma do casarão Nicle aqui, para o Augusto. Então eles estão fazendo toda a reforma ali, eu estou fazendo acompanhamento em vídeo disso. Então eu faço a parte institucional, porque meus clientes gostam muito do meu trabalho, felizmente, sou muito grato a isso. E daí eles me chamam para fazer alguns acompanhamentos, tanto da parte retrato para eles e para a parte de fotografia institucional. Não é meu foco, mas como eu englobo isso, as famílias também me chamam para registrar o negócio delas.
A ouvinte falou aqui o seguinte, explicando melhor, né? Não é que não dá para revelar, é que a gente faz as fotos no celular, acaba descarregando num computador ou fica ali na memória, você acaba nem vendo mais. De vez em quando eu estou visitando aqui as minhas fotos no celular, é muita foto.
É muita foto.
É demais.
E não é feito uma curadoria, não é, enfim, que a gente fala que é realmente selecionar as fotos, mas eu falo para os clientes sempre, revelem as fotos de vocês, mesmo as do celular, são momentos vivenciados ali. O fotógrafo não vai estar te acompanhando no dia a dia para registrar tudo, né? Então, é importante registrar essas fotos, porque não adianta. No digital, eu digo, tá no digital, tu não tem nada em mãos. Não porque é algo que tu vai perder, o que acontece muito também, né? Muitas pessoas perdem, mas o revelar, a fotografia, eu digo, se torna palpável quando tu revela. Então, no meu estúdio, por exemplo, a gente também revela muito em álbuns, todos os trabalhos que a gente faz, a gente entrega algo impresso, porque quando tu vê a fotografia de forma impressa, revelada, ela se torna palpável. É muito diferente a sensação de tu ver do que ver numa tela. Principalmente que a gente vê em telas pequenas, como celular, elas não dão todo o vislumbre do que é aquela realidade ali, não. É um monitor muito pequeno.
Exato.
Então, quando tu revela, muda completamente essa questão.
No passado se dizia, fazer um book fotográfico, né? Hoje se chama um ensaio fotográfico?
É isso, é um ensaio, um ensaio editorial, lifestyle. A gente tem alguns termos assim, que são só nomenclaturas diferentes, mas a gente chama de ensaio. E tem também a parte de fotografia de eventos, né? Que daí são registrar casamentos, 15 anos, que também é uma demanda que a gente tem muito, assim, que são esses momentos, assim, eu que digo, chave na vida das pessoas, né? São momentos que vão marcar elas para sempre e a fotografia se torna algo ali essencial, né? Que vai realmente te trazer todos aqueles sentimentos do dia à tona novamente.
Você se intitula um fotógrafo de pessoas, de famílias, né?
Isso.
Você faz cobertura de eventos também? Tem lá uma festa de aniversário, a nona está fazendo lá os seus 80, 90 anos de idade, a família se reuniu. Você vai lá e capta essas imagens também na hora, revelando aquela verdade da alegria do momento?
Sim, eu, como eu comentei que eu sou fotógrafo de famílias, as famílias me chamam para acompanhar diversos momentos, né? Uhum. Então, é desde os casamentos, ou quando a filha completou 15 anos, eu registro muito 15 anos também. Então, mas é sempre com esse olhar realmente de registrar esses momentos ali de maneira espontânea. E aniversários, enfim, 50 anos, 80 anos, a gente faz algumas coberturas. Claro que, à medida do tempo, a gente vai tendo foco maior. Hoje eu faço muitos casamentos e 15 anos, e os aniversários, principalmente, as pessoas me chamam muito também, que é um complemento da fotografia de família, né? Que são esses momentos importantes que acontecem na vida de todas as famílias e das pessoas.
Legal. Fazer um pequeno intervalo, nós estamos conversando com Augusto Trevisol, fotógrafo, tem um estúdio aqui no centro de Uruçanga e está na fotografia, né? Realizando o seu sonho pessoal, né? Que é uma profissão belíssima, muito nobre e que eterniza momentos importantes na vida das pessoas e das famílias, né? Fotos individuais ou coletivas. Se você tem alguma pergunta, pergunte à vontade no nosso WhatsApp 98452-1235.